Estamos de volta com mais um Tecnopolítica. Eu, Gabriel de Moraes, junto aqui com o professor Sérgio Amadeu. E hoje nós temos duas notícias para comentar brevemente. A primeira, Sérgio, que foi amplamente abordada na mídia, de que a Anthropic ela se negou a fazer um acordo com o Departamento de Defesa do Estado americano, né? E que, na verdade, quem fez isso foi a OpenAI. Essa história é verdade? Ou seja, a Anthropic é boazinha e a OpenAI não é? É isso?
Então, boa questão, viu? Nesse Tecnopolítica, discutir esse tema da Anthropic, né? E muita gente saiu da OpenAI, né? Inclusive no Brasil, sair nos Estados Unidos tem até uma lógica, eu vou até explicar por quê. Mas no Brasil, na verdade, mostra uma certa falta de conhecimento de como essas empresas de grandes modelos de linguagem, o que a gente chama de IA generativa, dos chats, como elas estão funcionando, né? Então a gente pode tentar esclarecer, mas para que a gente esclareça bem legal, eu gostaria de convidar todas e todos para ir no blog da Anthropic, onde tem uma declaração do Dario Amodei, que é o CEO, vamos falar assim, da Anthropic e do Claude, né? Então, eu queria, para todos que estão nos ouvindo entender, eu vou ler uma tradução que eu fiz por máquina, mas ela está bastante razoável. E eu vou ler o que ele escreveu. Ele diz assim, ó, o CEO da Anthropic, no dia 26 de fevereiro, quando o Trump desliga a Anthropic do Pentágono, da Secretaria de Guerra, e diz que vai optar pela OpenAI. E o que que ele escreveu? Ele escreveu assim: olha só, acredito profundamente na importância existencial de usar a IA para defender os Estados Unidos e outras democracias, para derrotar nossos adversários autocráticos. Ou seja, ele tem o velho discurso do Departamento de Estado americano, que ele faz a guerra em nome da democracia. Esse discurso o Trump, inclusive, não está mais usando, né? Ele diz: olha, eu faço a guerra para defender os interesses dos Estados Unidos. Então, quem ainda está achando que esse discurso vale, quer dizer, tá com pouca informação. Então eu gostaria que você levasse em consideração que ele, o Dario Amodei, ele tem um discurso histórico, né, dos Estados Unidos, que ataca todo mundo, que investiga todo mundo, e que, portanto, ele não é nada de boazinho. Mas se você ainda não acredita, eu vou para o segundo parágrafo. Olha só, a Anthropic trabalhou proativamente para implementar nossos modelos no Departamento de Guerra e na comunidade de inteligência. Fomos a primeira empresa de IA de ponta a implantar nossos modelos nas redes classificadas do governo dos Estados Unidos. Ou seja, ele se vangloria, por exemplo, de ter participado de várias ações da inteligência, da espionagem, e inclusive, né, a imprensa diz que Anthropic foi fundamental para atuar no sequestro do Maduro na Venezuela. Mas olha que interessante. Por que que o pessoal está dizendo que Anthropic é boazinha? Porque chega uma hora, ele diz assim, que eles não vão utilizar a IA da Anthropic, né, para duas coisas: a vigilância doméstica em massa e armas totalmente autônomas. Olha que curioso, o que que é não usar na vigilância doméstica em massa? Significa que eles não vão usar para espionar os cidadãos americanos,
Americanos.
mas vão usar para espionar os cidadãos do resto do mundo. E o curioso é que tem cara no Brasil dizendo: Anthropic, vamos de Anthropic. Na verdade, ele defende a espionagem do resto do mundo. Tá mais que claro aqui, né? Então ele está dizendo apenas que cidadãos norte-americanos não podem ser massivamente investigados. E a questão das armas autônomas. Ele diz o seguinte: armas parcialmente autônomas como usadas atualmente na Ucrânia são vitais para a defesa da democracia. Vocês estão entendendo? Ele está dizendo que não pode utilizar a inteligência artificial para tomar decisões de extermínio, de ataques. Mas, se ela for parcialmente, o termo está aqui, ó, parcialmente autônoma, ela pode ser utilizada. Então, na verdade, ele defende o uso da IA para articular a logística, articular as ações, só que elas têm que ser autorizadas por um humano. Certo, você vai falar, isso é uma vantagem, mas é uma vantagem muito pequena. Na verdade, ele defende o uso da IA na guerra. Ele, então, essa comoção a favor da Anthropic, eu não gostaria, não poderia deixar de falar, ela é equivocada, porque ele vigia massivamente as pessoas do mundo inteiro, menos nos Estados Unidos, e ele utiliza a IA na guerra. Ele não está contra. Aliás, o contrato que ele é tirado é de uso de IA na guerra. É um contrato bilionário numa disputa com a OpenAI, que teve vantagem, e que a OpenAI logo em seguida disse: eu também não vou usar com armas totalmente autônomas. E nós também não vamos vigiar cidadãos americanos. Ou seja, eles se igualaram. Então, gente, vamos nessa. A Anthropic, o Grok, o ChatGPT, a Gemini fazem parte, sim, do aparato, né, que defende os interesses norte-americanos. Então, eu falo isso para que não haja ilusão. Se você tem ilusão, por favor, leia lá no blog da Anthropic a declaração do Dario Amodei sobre o Departamento de Guerra, né, que foi do dia 26 de fevereiro de 2026, e aí vocês vão poder fazer a sua própria interpretação.
E curiosamente, a justificativa da OpenAI depois, né, eles colocam que fariam uso desde que fosse legal. Ou seja, se tiver uma lei que autoriza, tudo bem, não importa a discussão sobre justiça, sobre nem o que ético. É certo, o que é ético, na verdade é um legalismo puro. Se está escrito na lei, então é o que vale, né?
E aí eu queria lembrar, foi bom você lembrar disso também, Gabriel, porque é interessante. A Shoshana Zuboff, num texto anterior ao o Capitalismo de Vigilância, um texto até de 10 anos antes, que é onde ela coloca primeiro essa expressão capitalismo de vigilância. É um texto que se chama The Big Order, né? E ela diz que o Google, as big techs em geral, elas agem no limiar da lei. Se tiver uma lei autorizando a ação delas, ótimo. Se não tiver, elas vão agir onde tem o vácuo legal, onde não há lei, mas que existem completa a diversidade ética, ou seja, não é ético atuar, nitidamente não é ético você atuar, né, fazendo várias coisas que as big techs fazem, né? Mas se não tem lei proibindo, né, ou se a lei tem dubiedade, ela atua exatamente nessa fronteira. Só lembrando aí que é um texto que vale a pena ler, os dois, né, tanto o Capitalismo de Vigilância quanto The Big Order. Mas, gente, não vamos cair nessa esparrela que existe o chat bonzinho e o chat malzinho, não. Porque senão vira que nem no Brasil. Em geral, quando você fala, você ouve alguém falando, eu sou um homem de bem, você vai ver, é só você ver os feminicídios. É impressionante. Quer dizer, deve ter um ou outro que não, porque o patriarcado é uma estrutura muito pesada. Mas o feminicídio no Brasil, a morte de mulheres, você vê, na hora que você vê lá o cara, você entra nas redes sociais do cara, em geral ele diz que ele é um homem de bem. Né? Então, cometer o mal em nome do bem é uma coisa muito complicada. O Lenin já dizia, de boas intenções, né, que o cara alega, o inferno está repleto, né? Então, na verdade, nós temos que olhar a prática, nós temos que olhar. É por isso que quando você fala, tem ética com o Google. Não, o Google vai ser ético enquanto isso for lucrativo. Ou a áurea da ética estiver colocada. Mas vamos combinar que as big techs, elas são corporações, visam lucro e, em geral, elas vão ser éticas, se essa ética for, na verdade, ou der clientes, ou for necessária, porque a ética virou também lei. Uhum. Agora, eles não... diversos pesquisadores mostram que é meio que essas big techs atuam de uma maneira muito, muito agressiva, muito em função da lucratividade, da monetização da vida, né?
Uhum. E agora vamos para a nossa segunda notícia aqui que nós selecionamos, que teve uma entrevista com o presidente do Serpro, que foi feita pelo portal Convergência Digital. A gente vai passar um trecho dessa entrevista agora e logo em seguida a gente comenta.
Wilton, vocês construíram a tecnologia, equipamento? Não, a gente comprou os equipamentos, comprou a plataforma, só que a soberania do ponto de vista operacional, onde a gente que opera, não existe ninguém operando. Do ponto de vista de onde estão os dados, estão aqui no nosso centro de dados, e do ponto de vista de não ter conectividade. Eu tenho hoje dentro do CERP quase todos os equipamentos dos players, os techs, né?
Isso.
Os equipamentos lá onde você tem conectividade, storage, processamento, instalado da AWS, da Google,
né?
Da Microsoft,
assim.
Esses, e da própria Huawei. Esses ambientes, eles ficam aqui dentro, mas eles têm orquestração externa. Eles têm conectividade com São Paulo. Esses dados podem vazar? Não, a gente monitora de tal forma que a gente mitiga esse risco de vazamento. Mas não podemos considerar que esse ambiente é isolado. No caso da Receita Federal, a gente montou uma nuvem totalmente isolada com a Huawei em Brasília, com duas zonas, em dois centros de dados, com equipamentos novos. A gente mudou o paradigma desse ambiente, desse mercado. A AWS, eu tive uma reunião com ela hoje, onde ela está fazendo uma proposta de trazer para dentro do CERP uma nuvem também isolada. Veja só, ela não
como
tem esse...
Semelhante a uma coisa que você fizer com a Huawei.
Exatamente. A Google, que já está nesse projeto junto com a Huawei, só não entregou ainda, está fazendo os estudos e trabalhando implementando e promete até o final desse semestre, até maio mais ou menos, entregar também a nuvem soberana em nosso ambiente. Então isso facilita porque eu vou ter todos os players aqui dentro, para todos os gostos, sobre o nosso domínio.
Vocês viram aí nesse trecho que o presidente do Serpro comentou que agora a nuvem soberana, ela vai ser operada pelas Big Techs, mas num ambiente que ele disse ser seguro, um ambiente reservado, ou seja, sem controle nenhum delas, né? É das big techs, mas é isolado, né? Sérgio, é possível ter soberania num cenário como esse? A nuvem é de fato soberana se ela é das big techs?
Então, Gabriel, mais uma vez, isso eu não sei. Uhum. Como é que pode, como que ele define isolado, né?
Uhum.
Ele vai dizer que ela está fora da conectividade, ela está fora da rede, mas vem cá, como é que você põe máquinas que vão operar na nuvem fora da rede?
Uhum.
Aí ele diz, não, é fora da rede norte-americana. Como assim? Ele impede que ela acesse IPs dos Estados Unidos? Essas máquinas não têm software, não têm sistemas que são atualizados? Elas não têm que ter, como tudo na área de TI... Tem que ter atualização, tem que ter sistemas de segurança plenamente em dia, tem que trabalhar com Zero Trust, tem que trabalhar com técnicas de atualização cada vez mais sofisticadas, porque existem ataques diversos. E esses hardwares também, eles durante um período de tempo, eles têm que ser atualizados. Quer dizer que o Serpro compra um hardware que não vai ser atualizado, que não vai ter o seu sistema atualizado. Vem cá, para que, que eu estou usando a nuvem da Amazon, do Google, ou sei lá do que, dentro do Serpro?
Uhum.
Queria chamar a atenção de todas e todos que estão nos ouvindo que isso é um absurdo. Sabe por quê? Porque o Serpro, quando que surgem as empresas brasileiras de dados, as estatais? Para que, que elas surgiram? Para ser intermediária de empresas estrangeiras? Não. No começo, era para poder utilizar tecnologias que não eram dominadas para que a gente pudesse dominá-las e até mesmo desenvolvê-las. Só que o que aconteceu? Nos anos 80, vem a onda neoliberal.
Uhum.
E que colocou essas empresas como empresas estatais nefastas, porque a ideia do neoliberalismo é retirar todo o empreendimento que é lucrativo do Estado. Porque esses empreendimentos, eles são também lucrativos. Uhum. E essa ideia neoliberal se chocava com a ideia original de construção das empresas de processamento de dados. E quando depois fica claro que o neoliberalismo, uhum, ele não é alternativa para países como o nosso, os próprios grupos de esquerda que assumem a gestão pública não percebem que eles têm que resgatar a origem dessas empresas, que é o desenvolvimento de tecnologia também. E aí, o Bolsonaro, quando... Obviamente, o Bolsonaro e o bolsonarismo, ele é uma linha auxiliar do fascismo americano. Ele não tem nenhuma dúvida. O Bolsonaro tem uma imagem muito clara, ele bate continência lá em Miami para a bandeira americana, ele diz que quer entregar a Amazônia, lembra que ele dizia? Ele disse para o Al Gore falou, como assim, você quer entregar a Amazônia para nós, americanos? Quer dizer, o cara é um entreguista, uma pessoa que não tem uma ideia de desenvolver nossa cultura, nossa capacidade, nossa inteligência coletiva. E aí ele pega e estrambelha o cérebro vira a barriga de aluguel das big techs. Quando entra essa nova gestão do presidente Lula, alguém lá falou, olha, bicho, tecnologia é melhor deixar do jeito que está. Então ele põe os gestores dessa área que não são gestores que têm a ideia de poder garantir que a empresa tenha, de fato, o papel que ela precisa ter hoje. No mundo conturbado como esse, nós precisamos, obviamente, ter empresas que sejam capazes de avançar na sua independência, avançar na sua autonomia, avançar em garantir soberania, né? Uhum. Então, não existe isso na cabeça desses caras. Esses caras, eles pensam assim... nós precisamos fazer o que é possível. E o que é possível é fazer com, por exemplo, a Oracle. É curioso. Tem até um amigo que falou assim, mas a Oracle não tem coisa que só a Oracle faz? Eu falei, Então a ideia é bem essa mesmo. Tem coisas da Palantir, por exemplo, uma empresa nefasta, que só a Palantir faz. Só que, em geral, você não precisa daquelas coisas. Mas... aí vai vir um consultor e vai te dar a orientação para você convencer o gestor, o ministro, o diretor, que muitas vezes não é da área. Uhum. Aí você fala, olha, não há nada igual ao software, ao banco de dados da Oracle. Sim, não há nada igual. Mas não há nada que a gente possa fazer tão bom, tão bem, quanto outros softwares de banco de dados que nós podemos desenvolver. Aí você fala, mas nós vamos desenvolver em 10 dias? Não. Em 30 dias? Não. Mas olha, nós estamos há 4 anos quase nessa gestão, e essa gestão, o que, que ela aprofundou? A linha do Bolsonaro, tanto na Dataprev quanto ali no SERPRO. Então, o que, que eles fazem? E um dos caras que é abençoado pelo cara da Dataprev, que está na Secretaria de Política Digital, ele é o cara da famosa frase, soberania não é depender de uma big tech. E aí eu falei, a piada tá pronta, né? É depender de 2 ou 3 big techs. Cara, é uma linha entreguista, é uma linha que não preparou o Brasil para a situação que nós estamos enfrentando, que agora quer aprofundar a dependência de tecnologias feitas, empacotadas pelas big techs. Então, é possível um outro caminho? É possível outro caminho. O próprio Marcelo Zuffo, professor da USP, com a questão do chip, que é uma coisa extremamente complexa, ele está mostrando que se a gente apostar na nossa inteligência coletiva, nas nossas universidades, nos nossos institutos, mas apostar significa alocar recurso. E não falar assim, eu quero que desenvolva as coisas, mas não pode gastar um tostão, porque esse tostão eu vou dar para as big techs. Aí não dá, né? Uhum. É o que está acontecendo. Então, olha, eu sinceramente acho que existe toda uma intenção correta do cara querer usar, dele acreditar que vai compartimentar. Mas essas máquinas de empresas americanas continuarão submetidas à lei de espionagem FISA e ao Cloud Act. Se ele disser que não estão submetidas, então eu vou pedir para que ele apresente um contrato da AWS dizendo que não segue o Cloud Act e não segue o FISA. Se ele me mostrar, o presidente do CERP agora, olha o desafio, me mostre um papel, pode ter um parágrafo dizendo assim: eu, representante da Amazon no Brasil, ou da Microsoft, ou da Oracle, nestas máquinas, nesses sistemas, não seguimos o Cloud Act. E assina. E aí eu vou falar, olha, ele assinou um documento público, e será que essa assinatura é verdadeira? Porque na França, o representante da Microsoft não quis assinar. Ele diz, eu não assino. Por quê? Porque existe uma lei americana que obriga, né, que toda e qualquer máquina e sistema norte-americano esteja submetido ali à ingerência e às regras da legislação americana.
É isso, Sérgio. É um modelo, eles dizem, né, um modelo inédito que só existe no Brasil. É realmente uma jabuticaba brasileira. O capitalismo avança tanto que nós temos formas inéditas de dependência.
É inédito mesmo? Ele falou que
é inédito. É esse modelo da Big Tech, nuvem soberana de Big Tech, isolada, só existe no Brasil. Olha que curioso.
Nossa, então eu fico admirando isso. Fazer o quê, né? Eu só acho, então, que ele deveria falar mais claramente, tecnicamente e juridicamente, em relação aos Estados Unidos, como é que ele consegue driblar o Trump e a própria legislação americana. Pô, tá aí, ó, um modelo inédito. Jabuticaba, eu não gosto desse exemplo, hein, Gabriel, eu não gosto, porque eu acredito que tem coisas que só tem no Brasil.
Sim.
Jabuticaba só tem no Brasil? Não sei, mas eu acho que sim. Adoro jabuticaba. Agora, acho que o Brasil tem coisas que ele consegue fazer que os outros não fazem. Mas não é isso, né? Isso aí o cara tá... Ele falou isso mesmo?
Falou.
Falou, né? Que coisa, hein, gente? Mas vamos lá. Eu acho que se ele disse isso, ele pode ter a condição, né? Porque ele tá ali com toda a condição de provar e pegar uma declaração. Eu queria, inclusive, contar uma coisa uma vez. Veio uma empresa, há muito tempo, eu tava até no ITI. Essa empresa chegou e falou que queria fazer toda a telemática do avião que a presidência da república ia adquirir. E aí eu falei, olha, primeiro que eu não trabalho com essa área e tal, mas assim, eu posso até sugerir algum contato lá na presidência da república, né? Eu estava no ITI na época, né? Para que eles recebam vocês. Mas para receber você, eu queria saber uma coisa. Você assina uma declaração que esses sistemas estarão totalmente apartados, sem nenhuma condição de ingerência e de intrusão de nenhuma agência norte-americana? Sério, cara, tem várias pessoas que estavam comigo na sala. Ele falou, não. Isso faz mais de 20 anos. Então, quer dizer, poderia ter mudado. Mas será que mudou? Por isso que eu sempre falo. Será que o presidente do CEP consegue uma declaração dizendo que a Amazon Web Server, essa nuvem da Microsoft, a que ele instalou lá, não segue o Cloud Act e não segue o FISA e outras legislações norte-americanas? Seria importante, porque aí ele tem um argumento muito poderoso, né, ao seu favor. É uma dica, tá aí a dica. Tecnopolítica dá a dica.
Se aparecer no próximo Tecnopolítica, a gente comenta.
A gente comenta, coloca aqui com todo prazer. E eu convido o presidente do CERP para um episódio aqui, com todo o respeito, porque ele possa falar, porque o atual presidente do CEP é um cara que está recente lá, que tem todo o apoio para fazer uma... Eu gostaria que ele fizesse uma grande gestão aí nesse período que ainda resta do do terceiro governo Lula, né, que vai disputar o quarto, né, porque... e o sucesso do CERP é muito importante. Então vamos nessa.
Nos vemos de volta no próximo Tecnopolítica. Nos siga nas redes sociais, no Instagram.
Isso.
E
divulgue esse vídeo, porque eu queria só dizer uma coisa. O Tecnopolítica no YouTube está sendo bloqueado, né? Nós vamos fazer um episódio específico. A gente Inclusive, como é que a gente sabe que está sendo tendo a visualização reduzida, os episódios não são distribuídos? Porque eles, a gente vai impulsionar, a gente fala que vai pôr um recurso para impulsionar, que é o modo dele dizer, vocês não podem, que vocês estão violando as regras de política. Olha só, a extrema-direita tem vários canais no YouTube falando desinformação, falando coisas políticas, e o Tecnopolítica tá sendo bloqueado por violar as regras políticas do Brasil. Olha que loucura. Na verdade, tem executivos ali do YouTube que estão bloqueando por orientação algorítmica e também na hora da revisão eles continuam bloqueando. A gente antes conseguia liberar os episódios, agora não mais, porque a gente está submetido ao trumpismo e aos ditames do Marco Rubio, que disse que é para combater todo mundo que defende a soberania digital e de dados. E esse canal é um canal que sempre defendeu isso. Então, ajude a distribuir esse conteúdo, ajude, avise. Se você der um clique de apoio, se inscrever no canal e distribuir para os seus amigos, você está ajudando a gente a vencer o bloqueio algorítmico, tá? Então, fique ligado no próximo Tecnopolítica e divulgue o nosso episódio.
Valeu.